No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Na certeza de que, apesar do preconceito, lugar de homem é na cozinha, Viva Maria orgulhosamente apresenta o chefe do sertão. É Timóteo Domingos, o homem que come cacto e que, graças ao seu amor pela caatinga, que transformou em gastrotinga, venceu todos os preconceitos, não é isso, meu amigo?
Sem sombra de dúvida, a gente tem regiões em que o preconceito é com o homem na cozinha, outras regiões do Brasil, que é uma realidade mais presente, é a mulher como chefe de cozinha, porque a mulher pode estar ralando a barriga no fogão para fazer comida para a família, mas a mulher como chefe de cozinha, isso é uma barreira muito grande. Então eu acho que hoje, analisando o Brasil de um modo geral, o preconceito maior é com a mulher chefinha da cozinha. Que o lugar da mulher sempre foi na cozinha, cozinhando para a família. E, infelizmente, esse preconceito na profissão é muito presente. E ter uma mulher comandando, uma mulher à frente, uma mulher como chefe.
E você como nordestino, de raiz, como... alagoano.
Alagoano, diga. Exato, sempre, sempre. No início, existia essa ideia de que lugar de homem não era na cozinha. E os programas de TV, reality show, isso passou a popularizar mais essa ideia da figura masculina como chefe de cozinha no cotidiano, enfim.
E acabou o que deu na gastrotinga.
Exatamente.
Eu tô aqui dizendo com todas as letras, eu como cacto. Tô muito feliz, que coisa saborosa. Agora só me fala do valor nutritivo. Tanto a palma como o facheiro, mandacaru, chique-chique, é o mesmo valor nutritivo?
Não, não. São nutrientes completamente diferentes que as pessoas podem acompanhar solicitando por e-mail o site da gastrotinga. Mas são vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, ômega 6 e 9 e vários outros nutrientes.
É mesmo? Ai, meu Deus, como é que eu posso comer em Brasília cacto todo santo dia?
É. Em breve a gente vai ter ele disponível a vácuo para qualquer região do país.
É mesmo? Que maravilha. E para o mundo, quando é que você vai?
E para o mundo, em breve. Em breve.
Mas enfim, qual foi o cacto mais bonito que você já viu na sua vida?
O mandacaru. Acho que a flor do mandacaru, ela é fantástica.
Mandacaru, quando florar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
Pois é, o alagoano Timóteo Domingos foi um dos pontos altos do coquetel de encerramento da primeira fase do Projeto Rural Sustentável, que aconteceu ontem à noite em Brasília e reuniu representantes dos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, como explica o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, onde Timóteo Domingos, chefe do sertão, é referência.
Ele é um chefe que tem acompanhado a gente. A gente também faz gestão de um centro de formação no sertão, chamado Centro Xingó, de convivência semiárido. E ele expressa muito de tudo, né? Da cultura, da gastronomia, da produção, da força do sertanejo. Então, é um prazer muito grande que ele esteja aqui com a gente, como também a chefe Kali Maracaia, como também o pessoal do Central do Cerrado, que fez toda a descrição do buffet, a curadoria do buffet, e o próprio buffet, né? Porque aceitar fazer tudo diferente que eles fazem no dia a dia não é coisa normal. E para a gente, o mais importante disso é mostrar para os convidados que estão participando de um projeto, encerramento de um projeto, início do outro, a força, né, da produção de base comunitária, a força da produção com sustentabilidade, né? Todos os produtos que a gente tentou usar aqui era da eco, sócio, biodiversidade do Cerrado, da Caatinga. Então isso para a gente foi muito importante e eles são muito representativos. Por isso que a gente fez essa questão de estar aqui com a gente. E tem um charme todo especial o projeto, porque muitas mensagens que a gente passa, elas não são diretas, elas são subliminares, né, indiretas. E é isso que a gente escolheu quando trouxe eles aqui. Gentilmente, nenhum deles cobraram para estar aqui conosco, né? Então, para a gente é um carinho, um prazer muito grande.
Pois é, agora me diga, finda essa primeira fase que contemplou Mata Atlântica e Amazônia. Estamos agora, hoje, nesse lançamento aqui em Brasília, lançando a fase 2, que vai tratar dos biomas Cerrado e Caatinga. Quais são as expectativas frente a essa segunda fase do projeto?
É, a primeira fase já não foi fácil, né? Como foi apresentado, eram 70 municípios distribuídos em 7 estados. Não era um município muitas vezes perto do outro, então você tinha mil realidades diferentes, contextos diferentes. Às vezes você, de uma área de produção para outra no mesmo município, você leva horas, né? Nós estamos falando do contexto amazônico. Então, realmente, foi um desafio muito grande, mas aprendemos muito. Vimos a força do produtor, se bem orientado, com acesso à informação, acesso a alguns benefícios, como eles podem transformar o meio de produção. E o aspecto de vizinhança, que a gente chama, né? Muitos outros produtores que não estão cadastrados no projeto, mas estavam próximos, que viram, que conversaram nos seus espaços, nas suas associações, nas suas cooperativas, puderam também inserir o tema, as tecnologias de agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável em suas atividades. E nesse contexto é que a gente começa a fase 2, que muda os biomas, né? Nós vamos trabalhar com Cerrado e Caatinga.
Que estados?
Cerrado vão ser inicialmente Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, mas com algumas atividades no DF, em São Paulo, de pesquisa. E no Cerrado vão ser os estados do semiárido, né, da Caatinga. E a ideia é que a gente consiga, com mais benefícios coletivos, não seria um benefício direto ao produtor, como foi na primeira fase, mas incentivar que eles entrem, conheçam e possam participar inserindo tecnologias sustentáveis de baixo carbono.
A gente só tem que parabenizar a iniciativa. A segunda fase começa já?
Já foi aprovado, o recurso já está no BUID, o recurso do governo britânico. Inclusive já está chegando o recurso da segunda etapa da fase 2. E agora só está fazendo a avaliação interna no BID para ser aprovado. Acho, acredito que um, dois meses já estamos iniciando a fase 2.
Cada fase dura quanto tempo?
Esse projeto são de 4 a 5 anos de execução.
De cada fase?
É, da fase do Cerrado e Caatinga. Mas a primeira fase a gente durou em torno de 7 anos, 6, 7 anos.
Nossa, muita coisa. Agora falar um pouco dos parceiros. São muitos, inclusive.
Muito parceiro.
Para Banco do Brasil, PNUD.
Dentre esses parceiros, né, o recurso é um recurso que veio do governo britânico, com o BID sendo o gestor do fundo do recurso, fazendo a execução financeira. O IABS, que é a nossa instituição, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, foi uma agência implementadora do projeto. Teve ainda a Embrapa, coordenando toda a parte científica, pesquisa e trabalhando em conjunto também uma série de outras atividades, como avaliação das propostas, unidade de multiplicadores e tudo, processo seletivo. E teve o Banco do Brasil fazendo todo o cadastro financeiro, inclusive os pagamentos. Então foi um arranjo muito interessante. Isso sem contar que o projeto era baseado em parcerias locais com as instituições de assistência técnica, além de comitês técnicos estaduais. Então envolveu uma gama, a governança do projeto foi enorme. Para o IABS é um prazer ter participado e vamos participar agora da fase 2 também.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.